Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, começando o nosso Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência mais uma vez, viu? O nosso Gabriela Esportiva está chegando com informações aí das modalidades mais importantes do mundo esportivo, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Abraço para você que está em casa, você que está no trabalho aí, nos escritórios, nas lojas, você do centro, você das ruas, das estradas e de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet. Pois é, estamos chegando com muitas informações aqui nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, você na sintonia da rádio que faz a sua trilha sonora. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com nossos comentaristas dessa bancada top aqui que a gente dá o boa tarde agora. Primeiro ao presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde também a você aí, ouvinte do Gabriela Esportiva. Estamos a um pouco mais de 75 horas, né, de antecedência desse duelo que vai acontecer no sábado, lá em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa. Eu diria que o Colo-Colo vai realizar o jogo da sua vida. É o evento mais importante do momento da história do Colo-Colo, porque o Colo-Colo venceu o primeiro jogo realizado aqui em Ilhéus. Se empatar, já vai estar no campeonato da primeira divisão do ano que vem, portanto, esse duelo vale o acesso à volta ao futebol profissional da primeira divisão. Eu diria que esse é um duelo muito importante para a história do Colo-Colo no sábado, às 15h, no Joia da Princesa.
Daqui a pouquinho os detalhes. É, boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Boa tarde, Júlio César. A gente também, Zé, não só espera que esse resultado seja positivo aí do Colo-Colo, como também, na verdade, é uma questão, inclusive, do futuro da instituição, né? Porque o Colo-Colo na primeira divisão, muitas portas vão se abrir, porque o futebol hoje vive um momento diferente, né? De uma quantidade muito grande de investimentos, de investidores, né? E a gente observa que um clube que esteja na primeira divisão tem muitas chances aí de se transformar numa instituição muito mais poderosa do que aconteceria isso alguns anos atrás, né? Por conta de tantos recursos aí que poderão ser investidos aí nesse futuro aí. Então, o Colo-Colo, a gente espera que o Colo-Colo tenha um grande resultado nesse sábado, né, contra o Grapiúna, um jogo lá em Feira, e assim a gente vai abrindo aí nossos trabalhos aí de debater o esporte de debater o esporte aqui na nossa Gabriela Esportiva.
Pois é, daqui a pouquinho os detalhes também com o Fredão e boa tarde ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão, boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred Menezes, ouvinte do Gabriela Esportiva. Chegando agora aí do Mário Pessoa, Colo-Colo segue a sua semana de treinamentos, né? Semana importante, que antecede um jogo importante, jogo esse que já pode dar o acesso ao time do Colo-Colo para o Campeonato 2025.
E da Série A,
né? Da Série A. E o técnico Salles, pelo que a gente vem acompanhando os trabalhos do Colo-Colo, ele vem praticamente com o mesmo time que entrou diante do Grapiúna aqui no último jogo aqui no estádio Mário Pessoa, né, no, na primeira partida, né? Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso e vamos falar também sobre o Grapiona, que está treinando lá e vem surpresas aí para o torcedor do Colo-Colo, que vai se deslocar de Ilhéus até Feira de Santana para assistir o jogo, surpresas no valor do ingresso. Então o torcedor, né, que vai se deslocar vai ter que pagar um pouquinho, um preço um pouquinho salgado para assistir esse jogo, que vai ser uma decisão, né, já valendo uma vaga na primeira divisão do ano em 2025. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, Marcão.
É isso aí, Júlio César. Daqui a pouquinho os detalhes no nosso Gabriela Esportiva, que está começando 5h11.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, a gente vai dar uma boa tarde também ao diretor de marketing do Esporte Clube Bahia, o Rafael Soares, que está por aqui nos nossos estúdios da Gabriela FM, no nosso programa Gabriela Esportiva. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM, torcida do Bahia que nos escuta. À disposição para bater um papo, conversar um pouquinho sobre as ações de marketing do Esporte Clube Bahia.
Apresentar rapidamente para você Júlio César, o Imperador, Zé Maria, o presidente campeão aqui, ex-presidente campeão pelo Colo-Colo em 2006, e o Fred Menezes, o Fredão, aqui na nossa bancada. Rafael, o Bahia está com a caravana aí, a Bahia é Bahia, né, que está percorrendo o interior do estado, algumas cidades, começou em Porto Seguro no final de semana passado, e agora está em Ilhéus hoje, não é isso? Explica aí.
É isso, a nossa ideia ao criar esse projeto é olhar mais, com maior atenção para o interior do estado. A gente entende que tem um estado de quase 15 milhões de habitantes, uma torcida com aproximadamente 5 milhões, então a gente tem muito onde crescer e o foco é abraçar a nossa torcida no interior, e a gente já viu que isso é bem possível ao ter feito a ação em Porto Seguro e visto o tamanho da força da torcida do Bahia lá, e não tenho dúvida que a torcida do Bahia em Ilhéus vai superar o Porto Seguro, vai ser uma festa maior ainda.
É, e Porto Seguro, conta pra gente como é que foi mais ou menos lá o evento, esse primeiro evento, Rafael.
Foi muito legal, a gente colocou a nossa truck, que já está aqui na cidade de Ilhéus também, lá na Orla da Praia.
Na Praia do Cristo, exatamente.
Exatamente, é. E teve as ações, ativações, teve música, o mascote do clube, o Marcelo Ramos, nosso ídolo e craque do Bahia.
Passou por lá, velho?
Estava lá como presença VIP para atender os torcedores, fazer foto, levamos os troféus do clube para quem quiser tirar foto com o troféu. Tem uma areazinha dedicada para fazer fotos com os títulos principais do Bahia. E a loja oficial do clube, para quem quiser comprar produto, também estava lá. E um atendimento ao sócio torcedor, para quem quiser fazer sócio. Fizemos muitos sócios em Porto Seguro, vendemos muito na loja. E a gente fez aquela gincana engraçada também de quem tem uma camisa de outro clube. Sim. Quiser chegar lá, entrega as camisas de outro clube, se converte ao Bahia e ganha na hora a camisa oficial do Bahia. Então foi muito legal o dia, foi de muita festa, de muita celebração. A gente espera que seja muito maior aqui ainda.
É, olha, você tem mais ou menos a quantidade dessas camisas aí, porque foi um pergunta, uma procura muito grande de pessoas querendo fazer essa troca, Rafael.
Olha, a gente não fez o levantamento ainda final, porque depois que terminou o evento lá em Porto Seguro, a gente guardou tudo, pôs na caixa, colocou na truck e já se deslocou para aqui, para Ilhéus. Eu, por exemplo, vim de carro, vim dirigindo. Sim. E outras pessoas já de van. É, enfim, mas a gente estava preparado com 500 camisas para isso. Então, eu não sei dizer quanto das 500 foram trocadas, mas acredito que muitas. Mas é só importante deixar claro para a audiência também a regra da brincadeira. É. A gente não pode trocar, a gente não troca com camisa de clubes da Bahia. Então, vou jogar a camisa do Colo-Colo. Não, se você é Colo-Colo, seja Colo-Colo. A gente respeita o clube do estado.
Muito bem.
A brincadeira é, se você torce para um clube que não é do estado, e você é baiano e torce para um clube do Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer outro estado, esse sim a gente quer tomar de volta, a gente quer fincar uma bandeira do Bahia nesse estado. Sim. Se você torce pro Vitória, pro Colo-Colo, se você torce pro Juazeirense, pro Jacobina,
Barcelona
de Ilhéus, você tem uma admiração nossa, a gente não quer tomar seu torcedor. Agora, se você torce para outro, a gente vai tomar sim.
Interessante, hein, Zé Maria?
E também não vale na brincadeira.
Eu tenho certeza de que vai ter uma repercussão e vai ter uma aceitação muito grande, porque historicamente essa região aqui sempre teve uma influência de times de fora, né? Aqui em determinados momentos chegou a ter mais torcedores de Flamengo, de Botafogo, de Vasco e do Fluminense, do que dos clubes da Bahia. Claro que com o passar do tempo isso mudou a realidade, mas parabéns pela ação. Nunca vi esse tipo de movimento na época em que o Bahia era uma associação desportiva, né? E enxergo nesse momento uma ação de marketing da SAF, entendeu? Uma coisa feita com planejamento, entendeu? E certamente os frutos virão a médio, a longo prazo, né? Então parabéns, porque é uma ação muito interessante no futebol.
A gente não viu nenhum outro clube, na verdade, fazer uma ação dessa pelo interior do estado, né? Então, é uma coisa inédita, na verdade. Perguntar ao Rafael aqui, qual a atração, qual o craque que vai estar em Ilhéus aqui hoje, a partir das 5 da tarde?
A gente trouxe o Beijoca.
Beijoca.
Vai estar ali fazendo fotos, recebendo os fãs. Vão estar também as tilíderes do clube, chamadas Tricolíderes.
Tricolíderes.
Nosso mascote Super-Homem, os troféus também estão por aqui. E vamos ter atração artística, musical, que eu vou pegar já o nome aqui e falar para vocês o nome da banda. Já está chegando aí, a produção é rápida.
Eu acho que é a Cris Mel. Cris Mel, é isso? E o DJ Neto Nogueira.
Cris Mel e DJ Neto Nogueira vão estar animando a torcida. É. E, logicamente, vamos ver o jogo do Beco Atlético Goianiense, que é a pérola, a joia da coroa. A gente também vai ter food trucks no Área Kids, para quem quiser levar a família, levar a criança para se divertir. O museu do clube itinerante, a loja oficial. O Danilo Tripa, que é um TikToker lá em Salvador, muito engraçado. Faz umas coisas engraçadas com as pessoas. Vai estar no palco apresentando, animando a turma toda. E a joia do dia, que é a transmissão de Atlético Goianiense Bahia, um jogo que a gente precisa vencer. A gente vai muito forte para esse jogo para voltar a ganhar no campeonato.
Um telão lá no palco, né? Fala, telão. Júlio.
Eu queria fazer uma pergunta para o torcedor que quiser ser sócio do Bahia. O que é que ele tem que fazer? Quais os documentos tem que levar? Os planos que tem à disposição do torcedor? Eu queria fazer essa pergunta.
A gente tem plano a partir de... custa R$ 25,00, mas o nosso patrocinador, que eu vou não falar no programa para respeitar a audiência de vocês, ele... custeia R$10 esse plano. Então sai R$15 o plano, mensalidade. E se você pagar os 12 meses no cartão, que pode ser dividido em 12 meses, não precisa ser a vista, não. Você passa o cartão em 12 parcelas, você ganha a camisa oficial na hora. Então é um plano que ele é mais barato que a camisa, sai mais barato que comprar uma camisa. 12 parcelas de R$15, você já leva.
Ô Marcos, eu vou pedir a você, que é o âncora do programa, eu fiquei. Me interessou quem é esse patrocinador que custeia, né?
É o patrocinador desse... Master do uniforme do Bahia,
Esporte da Sorte.
Ah, sim, não tem problema nenhum. Aqui é uma rádio democrática, entendeu?
Tudo bem.
O importante é o torcedor do Bahia estar bem informado, né?
Ele vai fazer um cadastro na plataforma deles, vai fazer o login, fazer o cadastro, ele mostra que fez o cadastro, que já está cadastrado na plataforma. O plano que é R$ 25,00 por mês, passa a ser R$ 15,00 por mês, ele passando os 12 meses... Já leva a camisa oficial do clube. Comprar dessa forma a camisa é mais barato do que na loja comprar a camisa.
E fica o ano todo pago.
E fica o ano todo pago como sócio do clube, tem direito a outros benefícios que o sócio do Bahia tem para fazer outras coisas.
É interessantíssima essa campanha do Bahia, essa caravana, né? Que vai arregimentando torcedores pelo interior do estado. Se eu não me engano, Rafael, já bateu aí os 78 mil sócios do Bahia recentemente.
Exatamente, a gente, hoje é o número recorde de sócios, 76 mil sócios.
76 mil, né?
Vai ter 76 mil sócios, é o número recorde da história do clube, é o recorde da região Nordeste também. Acredito que hoje nós somos o sexto do país em sócios, torcedores. Nossa meta é ser o primeiro. Nós somos audaciosos e a gente vai buscar passar. Hoje o Palmeiras é o clube com mais sócios no Brasil. A gente vai, sobretudo sobre a fase que o clube de São Paulo atravessa, vencendo campeonatos. Nos últimos anos, muitos campeonatos, mas a gente tem um foco de, a curto prazo, superar e ser o clube com mais sócios do Brasil. Por isso, estamos indo para o interior, estamos fazendo essa ação para aproximar o torcedor. E mais novidades virando o plano de sócio do Bahia também. E a gente quer estar próximo do estado todo. A gente está abrindo uma loja oficial agora em Feira de Santana, por exemplo. Essa é a primeira loja do Bahia fora de Salvador. A gente tem feito essa ação de ir para o interior com esse projeto. Então, cada vez mais o Bahia quer estar próximo do torcedor do estado, de forma geral. E não podia ficar de fora Ilhéus, uma cidade tão importante para o nosso estado, e temos certeza que vai ser um sucesso a torcida amanhã.
Isso mostra, né, Fredão, a importância de se valorizar o torcedor no interior do estado. O torcedor que é uma fonte de receita importante para o clube. O Zé Maria, que foi presidente do Colo-Colo por muitos anos, Colo-Colo campeão em 2006, campeão estadual, né? E o torcedor não dá só receita na questão da venda de ingressos, né, Fredão? Tem os brindes, tem camisa do torcedor, tem a mensalidade, não é isso?
Muito bacana a atitude, inclusive assim, a gente ouve muito, a gente tem muitos amigos aqui de Ilhéus que passaram sua infância, adolescência em Salvador e hoje moram aqui e sempre reclamam muito das pessoas que torcem para clubes de outros estados aqui na nossa região. Isso tem um motivo, né? Claro, vários motivos, mas é natural, inclusive, hoje a gente vê que até os clubes estrangeiros aí, europeus, muita garotada aí que torce para o Barcelona, para o Real Madrid, para clubes da Inglaterra, e isso tudo é porque é a visibilidade que um clube, na verdade, tem, né? E a gente viveu num momento aqui em Ilhéus que a gente tinha um poder econômico muito forte na época do Cacau, mas a tecnologia que chegava para a gente aqui, os jogos de futebol, eram jogos dos clubes cariocas. Já há algum tempo, muita gente também começou a torcer no momento que o São Paulo começou a vencer muito, né? O Campeonato Mundial, o Campeonato da Libertadores, os times também, Corinthians, o próprio Palmeiras também. Então, isso acabou movimentando um pouco. E essa atitude vem em contrapartida de poder buscar e recuperar também essa torcida baiana, que na verdade isso está no coração da gente. Quem gosta do esporte, de um modo geral, ele vai torcer para os clubes da Bahia. Eu, como nascido aqui em Ilhéus, também estudei fora, ouvia muito isso também das pessoas, meus colegas da faculdade que eram de Salvador, sempre reclamaram muito. E a gente, nessa distância aqui da capital, acabamos vivendo muito o esporte de outros estados, né? Mas isso aí é uma atitude de recuperação e que eu acho que vai ser bem sucedida. Não tem por que errar isso, porque é natural até que as pessoas hoje, num momento diferente que vive, inclusive o Bahia hoje no Campeonato Brasileiro fazendo um grande papel e provavelmente vai adquirir, né, e muita torcida, né, e aumentar isso naturalmente. E uma empresa que vem trabalhando dessa forma, a tendência é só positiva. Então a gente vê isso com muita alegria. Boa sorte para vocês aí no programa aí, bacana.
Não, muito obrigado. A gente, só pegando essa observação que ele colocou da distância dos torcedores do interior para a capital, como acabou sendo impactado pela cobertura televisiva, sobretudo do futebol carioca aqui na região Nordeste. A gente entende isso, a gente entende que tem um caminho para percorrer e trazer de volta esse torcedor. Mas o mais importante é que o torcedor baiano, o amante do futebol baiano, que tem muito orgulho da sua terra, que a Bahia tem time para torcer. A gente tem um time gigantesco para torcer aqui. E tem uma coisa muito legal, é que o nosso clube carrega o nome do estado. Então, todos nós somos Bahia, porque nós somos da Bahia. E carregar o nome do estado é uma força que nós temos, que nós queremos fazer valia disso. O Bahia representa a Bahia. Por isso o nome do projeto é A Bahia é Bahia, porque a gente quer disputar o Campeonato Brasileiro contra São Paulo, contra Flamengo, contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Vasco, quem quer que seja. E o torcedor baiano fala: estou sendo representado ali. Ali é meu estado que está jogando contra eles e eu sou representado pelo Bahia. Então essa é a nossa vontade de encher o cidadão baiano de orgulho do Bahia. Porque o Bahia de fato vai lá e compete. Então a gente espera que isso traga, em médio, curto prazo, a torcida de volta para abraçar esse clube e trazer, aumentar nossa torcida, aumentar nossa força no interior, e em breve os frutos virão sobre isso.
Rafael, você falou que o evento em Porto Seguro alcançou um sucesso absoluto. Eu não tenho dúvida de que em Ilhéus, entendeu? A repercussão será muito maior do que Porto Seguro, porque aqui já existe uma semente do Bahia. Aqui há muitos anos já existe uma torcida, né, Marcos?
Sim.
Organizada do Bahia, né?
Uma
embaixada do Bahia.
O clube aqui é bem representado.
Não tenho dúvida nenhuma de que a repercussão em Ilhéus vai superar Porto Seguro pelo trabalho que a gente já conhece dos pioneiros que aqui implantaram a embaixada do Bahia.
A embaixada Bahia de Ilhéus tem o Davi, né, Loyola, à frente aí, com a Bia também. tem também o Cláudio, tem eu também ajudando, né? Tem o Johnny, tem a Emília, uma galera que arruma lá o nosso espaço.
E além da embaixada, aqui em Ilhéus também conta com a escolinha Talentos de Aço, né? Já tem a escolinha aqui que funciona aqui na rodovia Ilhéus Itabuna, no Ecobarba. A escolinha Talentos de Aço. Agora, o interessante que eu acho dessa campanha que o Beto está fazendo aí é que a gente vê aqui em Ilhéus, principalmente, muitos torcedores que torcem para o Bahia, mas não tem a camisa. E muitas das vezes não tem a oportunidade de comprar a camisa, né? E essa ação que vocês estão fazendo, né? Tenho certeza que esses torcedores que têm camisa de outros times, mas não tem a do Bahia, vai lá trocar uma camisa para ter a camisa do Bahia e realmente vestir a camisa para confirmar a sua torcida pelo Bahia, né? Então... É interessante nesse sentido também essa ação que o Bahia está fazendo.
Interessante também que está respeitando, né, os torcedores de outros clubes do estado aí. Eu achei interessante isso, Rafael.
É isso, a gente. Nossa disputa de espaço é com quem veio de fora e tomou nosso torcedor aqui. A gente não disputa espaço com quem torce para Barcelona, quem torce para Colo-Colo, quem torce para o rival lá de Salvador, tá tudo certo. A nossa disputa é retomar o espaço. E quem veio do Rio de Janeiro, o futebol a transmissão do futebol carioca entrou forte no interior do Nordeste e fez muitos torcedores, a gente percebeu isso, mas eu acho que é um trabalho de conquista, a gente vai fazendo isso aos poucos e imagino que em algum momento essa chavezinha vai começar a virar e o interior da Bahia vai apaixonar-se pelo Bahia.
Com certeza, o pensamento é esse, né? É o primeiro grande momento de vocês, né? Nessa reconquista do interior, é exatamente com esse trabalho que está sendo feito. Tem que parabenizar todos, né, da SAF do Bahia.
Agradecer ao Nelson Barros aqui, o gerente de conteúdo do Bahia também presente, né? Tem o nosso outro amigo ali, qual é o nome dele?
Arthur Carvalho.
E ao nosso amigo aqui, o nosso diretor de marketing do Bahia, o Rafael, que está por aqui. Fica à vontade, Rafael, para você convidar essa massa aí, ouvinte da Gabriela FM, para comparecer ao evento hoje lá na Praia do Cristo.
Nosso torcedor do Bahia, você está intimado a comparecer. O não torcedor do Bahia, você está convidado a comparecer. A gente vai estar reunido na Praia do Cristo, fazendo um grande evento, esquentando para o jogo, toda a energia para o nosso time que está lá em Goiás receber esse calor daqui de Ilhéus e a gente conseguir vencer o jogo hoje. Vamos ter uma série de ativações, loja, museu, o Beijoca vai estar presente, o nosso mascote está por lá, de líderes, vai ter música, vai ter festa, food truck, bar, então vamos estar todo mundo reunido, a diretoria do Bahia está representada aqui em aqui em Ilhéus, e a gente imagina que vai ser um grande evento, uma grande tarde e noite. Você, torcedor do Bahia, você está intimado aí, e o torcedor não do Bahia, você é nosso grande convidado para ver como é que é legal torcer para o Bahia, ver como é que é apaixonante sempre esse clube, deixando bem claro para todo mundo que ninguém nos vê essa vibração e a gente vai fazer uma grande festa, com certeza, nessa tarde e noite aqui em Ilhéus.
Obrigado, Rafael Soares, aqui o diretor de marketing do Bahia, que está aí à frente dessa caravana Bahia-Bahia, hoje na Praia do Cristo, em Ilhéus. Um abraço para você, sucesso aí nessa caravana e outras cidades que vocês vão passar. 5h29, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos aqui a pouquinho.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar do Brasileirão Série B, porque a 17ª rodada teve sequência ontem, né, com vários jogos. Tivemos primeiramente, na segunda-feira, o Santos goleando o Coritiba por 4-0. Tivemos na Arena Condá ontem a Chapecoense empatando com o Sport em 1-1. O Operário do Paraná empatou com o Novo Horizontino ontem 0-0. 0-0 também foram jogos de Mirassol contra o Avaí e também o Ituano contra o América Mineiro. Ontem a Ponte recebeu o Vila Nova e venceu por 2-0. Enfim, a Ponte aí voltando a vencer na Série B, Zé Maria.
Essa Série B, essa rodada aí, foi aberta com a contundente vitória, né, do time do Santos. Santos humilhou, né, o time do Curitiba.
É.
E abriu definitivamente uma crise muito forte. O Paulo Autuori, que é diretor
de futebol
lá do Curitiba, tinha dado uma entrevista alegando de que não havia espaço no Curitiba para o Aleph Manga, né? Jogador que está cumprindo a suspensão em razão daquele envolvimento do atleta, né, em sites de apostas. Mas não é isso que a torcida está pedindo nesse momento, não. Cresceu o movimento pró Aleph Manga, entendeu? O Manga pode inclusive voltar a qualquer momento, e a gente vai percebendo, viu, Marcos, que a intensidade mudou pro lado do Paulo Autuori, e ele certamente, pelo temperamento dele, que todo mundo já conhece, entendeu? Ele não leva desaforo para casa, muito certamente vai estar de saída do time do Curitiba, porque é o momento do Curitiba. Curitiba, nesse momento, está muito próximo da zona do rebaixamento.
14º.
Essa é a realidade do Curitiba. Está fazendo um campeonato em baixíssima intensidade, e a torcida quer uma recuperação do Coxa Verde lá do Paraná.
O Coxa Branca, né?
Coxa Branca, perdão.
Pois bem, e aí a Série B segue hoje com jogos. Aí o Brusque recebe o Paysandu às 21h. Também teremos hoje o Amazonas recebendo às 21h30 da noite o Guarani. Amanhã o Goiás recebe o CRB às 21h30 da noite. Também amanhã, no mesmo horário, Ceará contra o Botafogo de São Paulo. A gente segue adiante com o nosso Gabriel Esportivo, agora 5h39.
102,9 Gabriela Esportiva.
Tem tempo, né? A gente recebeu o pessoal do Bahia aqui. O Esporte Clube Bahia é a Bahia na final do Brasileirão Feminino Série A2. Já com acesso garantido à elite, o tricolor vai decidir o título da competição. O adversário na decisão será o Instituto 3B do Amazonas. Serão mais dois jogos e o time baiano decidirá o título em casa. A tabela será divulgada em breve pela CBF, então o Bahia feminino aí chegando à final da Série A2 do Campeonato Brasileiro, já com vaga aí no ano que vem.
O momento é diferente, viu, Marcos? Vai crescer o futebol feminino, entendeu? É o crescimento do Bahia, é a nova realidade do Bahia, né? Depois da SAF, né? E então a gente percebe que é um momento muito especial em todos os sentidos, né? Do futebol, do Esporte Clube Bahia, futebol masculino, futebol feminino também.
Beleza. Fredão?
Não, eu só queria dizer assim, a gente nota o profissionalismo, né, Zé? O diferencial do profissionalismo, das gestões que a gente conhece e da gestão com pensamento, né, com marketing, né, com publicidade e com envolvimento também da própria torcida aí junto com o clube. E essa busca é uma busca natural que, na verdade, os clubes aí sempre nunca foi uma coisa buscar a torcida profissionalmente. Era uma coisa natural. E hoje a gente vê que, na verdade, essa forma de atuação é uma coisa profissional e que acaba trazendo grandes resultados, né? E isso é muito positivo.
Esse tipo de ação do Bahia está acontecendo esta noite aqui na Praia do Cristo, em Ilhéus, é um investimento de marca.
Exatamente.
Diferente do pensamento da maioria dos clubes da Bahia, que imaginaria nesse projeto um projeto de despesas, de custos, entendeu? Então é um Bahia fortalecendo sua marca, pensando no crescimento do seu espaço, ainda mais como um autêntico clube de todos os baianos.
É um verdadeiro investimento, ao invés de custo e gasto, é um investimento que vai dar um resultado muito positivo, sem nenhuma dúvida.
A curto prazo.
É isso aí. 5h41, a gente segue adiante.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar um pouco de Olimpíadas, né? Olimpíadas que começaram aí já com jogos no futebol masculino. Tivemos aí a equipe do Marrocos vencendo a Argentina por 2-1. Um jogo aí que foi paralisado por 2 horas, né? Com complicações. A Argentina chegou a empatar no final, mas acabou. O Fredão sabe explicar aí esse jogo?
Não, eu não assisti esse jogo, não. Eu só soube o resultado, mas eu estava assistindo outro jogo que também o Paraguai perdeu. Estava perdendo, se eu não me engano, de 3-0.
5-0 para o Japão.
5-0 para o Japão. Eu saí de casa, eu estava perdendo por 3-0. E você observa que os clubes que o Brasil disputou aí, né, a sua ida à Olimpíada e sem sucesso, esses clubes já entraram na Olimpíada antes de começar e já foram derrotados. Mas é claro que é o primeiro jogo somente, né? São 3 grupos aí de 4 equipes, são 12 equipes brigando aí pela medalha de ouro, mas a Argentina já começou mal e o Paraguai também, que são os clubes aqui, né, os nossos vizinhos aqui da América Latina.
A Espanha venceu o Uzbequistão por 2-1 também.
Vocês já falaram do jogo da Argentina?
Sim, falamos só o resultado, 2-1 para o Marrocos.
O jogo da Argentina, ninguém entendeu nada, porque a Argentina marcou um gol de empate nos acréscimos, né? E resultado, houve uma confusão generalizada e só depois, quando as equipes não estavam mais nem no gramado, é que o VAR decidiu que o gol seria anulado. Havia uma irregularidade.
O empate da Argentina.
O empate da Argentina. Havia uma irregularidade.
Olha.
O VAR, entendeu? Não aparece só no Brasil, não. Diferente isso, entendeu? E eu fiquei, entendeu, perturbado ali.
Então era, seria o 2x2.
Porque seria o 2x2, mas o VAR teve uma confusão generalizada após a marcação desse gol. E o interessante é que o VAR funcionou, entendeu? E tirou o gol de empate e prevaleceu a vitória de Marrocos. Aliás, Marrocos foi muito superior, né? Teve mais posse de bola, mais qualidade técnica, foi a equipe mais organizada. A Argentina, nesse perfil aí de seleção olímpica, e que só pode contar com 3 jogadores acima da idade, muda muito, viu, Marcos? Desfigura muito daquele potencial que tem a seleção, a tradicional seleção da Argentina.
E o Marrocos, já fez uma campanha na Copa do Mundo muito boa, e alguns jogadores são conhecidos aí, o Hakimi, o lateral direito, que é um jogador muito conhecido, e o Marrocos fez grandes jogos aí na Copa do Mundo, e provavelmente vai fazer uma grande Olimpíadas. O que a gente observa é que quem comanda, na verdade, a arbitragem e a organização das Olimpíadas não é a FIFA, né? A FIFA participa, mas não é quem organiza. Quem organiza é o Comitê Olímpico Internacional. Então, muita coisa pode ter algumas dificuldades, alguns problemas que eles vão acabar resolvendo também, mas é diferente do que nós estamos acostumados.
Beleza, lembrando que daqui a pouquinho às 18 tem a Jaqueline Mendes com o Hit Parade aí, viu? Os sucessos do dia. Olha, rapaz, esse ano, essa temporada no futebol tá uma temporada atípica, viu? Me diga aí, coisa que eu nunca vi acontecer. Foi gol sem o time tocar na bola, o pênalti sem haver falta física, né? E agora, um gol anulado 2 horas depois, né, Maria? Você já viu isso em sua vida?
Esse gol agora
da Argentina. Esse gol que eu tô falando. Pois é. Será que esse VAR era brasileiro?
Sim,
entendeu?
Você imagine aí.
Eu desliguei a televisão e depois, muito tempo depois, já após o almoço, a Argentina venceu.
Perdeu.
A Argentina perdeu. Isso tem alguma coisa errada, porque o jogo terminou 2-2.
Eu vi terminar 2-2 também.
Pois é. Entendeu? São coisas.
Imagina
o que pode acontecer
no futuro. Alguns eventos aí, alguns jogos, de terminar, você comemorar, ir para casa comemorar.
Sim.
E de repente, no outro dia, tem que bater pênalti, porque empatou a partida. Foi anulado um gol no meio da partida. Mas que onda, viu? Aí realmente, eu não tinha assistido o jogo, não sabia. Senão eu ia chegar aqui contando essa história para vocês aí, pô.
Se ligue nas Olimpíadas de Paris, Fredão.
Tem jogo amanhã do feminino, né? Tem rugby também amanhã, antes da festa, que começa na sexta-feira, às 14h30. Então já tem vários eventos aí, vários brasileiros já participando.
Tem quatro canais no Esporte TV, um deles exclusivo do futebol. Então vai mostrar tudo.
Amanhã o Brasil feminino pega a Nigéria. Então, pronto. O Brasil vai pegar aí um clube, se eu não me engano, um africano, vai pegar um clube europeu e um clube, não estou lembrado agora, na chave.
A França está jogando, já chegou o terceiro gol sobre os Estados Unidos aí na estreia, no futebol lá
masculino,
nas Olimpíadas.
Masculino, né? Masculino, que hoje começou o masculino, amanhã é o feminino.
5h47, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
No Brasileirão Série A, porque a 19ª rodada começa hoje, aí teremos às 7 da noite, daqui a pouquinho, viu? Cruzeiro recebendo Juventude, ainda teremos no Morumbis às 7h30 da noite, São Paulo contra o Botafogo, é briga lá em cima, o São Paulo querendo G4, o Botafogo querendo dar distância nessa liderança. Teremos hoje também o Vitória contra o Flamengo lá no Barradão às 8 da noite. Renatinho Bad Boy está por lá com sua trupe para assistir ao vivo, depois ele traz informações. E hoje também no Maracanã, o Fluminense, que venceu aí, né? O Cuiabá vai receber uma pedreirazinha, o Palmeiras, às 9h30 da noite. Fredão, o Fluminense, se vencer essa partida aí, vai ganhar confiança, hein?
Muita. Isso aí é uma partida realmente que qualquer equipe que vença o Palmeiras hoje, ela muda o seu momento, né? Mas jogo difícil, mas como é dentro de casa, o Fluminense vem de uma vitória muito importante. Vamos esperar e ver o que é que acontece, mas jogo bom de assistir, né?
Sim.
E é inclusive quando a gente aprende muito, às vezes, quando se joga com a equipe inferior, você acaba tendo dificuldade. Quando você pega uma equipe mais forte, superior, você acaba fazendo até um bom futebol, porque
cada jogo tem a sua história.
Cada jogo tem uma história, e quando a qualidade é maior, você acaba se desenvolvendo também. Então, vamos ver aí o jogo do Fluminense. Espero que o Fluminense faça uma boa partida.
É isso aí, né? Na rodada hoje também, às 9h30 da noite, já falamos, teremos Atlético Goianiense no Antônio Ascioli recebendo o Bahia. O Bahia tentando se recuperar de duas derrotas em seus domínios lá na Arena Fonte Nova. E o Atlético Goianiense, o Lanterna, né? Querendo largar essa lanterna. Amanhã, Corinthians e Grêmio, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. E aí vão ficar três jogos dessa rodada a serem marcados aí, ainda pela CBF.
Foram adiados.
Vitória e Flamengo, alguém dá palpite aí nessa partida, Júlio César?
Rapaz, hoje é um dia D do Vitória. O Vitória tem que ir. Hoje, 8 da noite. Eu acho que o Vitória tem que se impor dentro do Barradão e precisa virar essa chave aí e vencer o Flamengo. Apesar do que o Flamengo tem um excelente time, todo mundo conhece, mas eu, como torcedor do Flamengo, vou apostar numa zebra do Vitória.
Ok, o São Paulo contra o Botafogo, aí o Botafogo líder e o São Paulo aí na boca do G4. Tem algum palpite aí, Zé Maria?
Um jogo duro, um jogo equilibrado. O Botafogo passa por um momento muito especial, jogando como mandante, jogando como visitante. Isso pouco tem importado, né, a intensidade do Botafogo. Então é um Botafogo muito diferente daquilo que a gente enxergou no Brasileirão do ano que vem. E com certeza vai ser talvez a partida mais interessante da rodada, mais equilibrada da rodada, esse duelo entre Botafogo e São Paulo.
Eu vi o Luiz Henrique, o atacante do Botafogo, jogando muito na última partida aí também, viu?
E fez o gol, né?
Fez o gol
da vitória.
Pois bem, a gente vai falar agora do Baianinho, né? 2024, a Série B do Campeonato Baiano, semifinais. Os jogos de ida já aconteceram, Colo-Colo e Porto tem a vantagem nesse jogo de volta, Zé Maria.
O Porto Seguro surpreendeu. Fez um primeiro tempo muito ruim lá no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, no domingo passado. Eu diria até que o Fluminense perdeu a oportunidade de construir um placar no primeiro tempo, porque foi um primeiro tempo com posse de bola absoluta do Fluminense, uma equipe muito mais organizada. Mas, gente, depois do intervalo, o Fluminense já venceu o jogo por 1-0, voltou um Porto Seguro que a gente não viu no primeiro tempo. Aí se inverteram as posições. Aí o Fluminense sofreu muito, teve muita pressão do time de Porto Seguro, jogou com muita intensidade e acabou merecendo a vitória, entendeu? Domingo no Joia, a situação é diferente, né? Campo oficial, campo com dimensões grandes, entendeu?
Gramado bem tratado.
Natural, muito bem tratado, que garante a qualidade, né, da bola rolar lá domingo. Quem tiver mais empenho, entendeu, Marcos, pode construir um resultado positivo. Claro que o Fluminense está super empolgado com a possibilidade de voltar à elite do futebol da Bahia. Já foram vendidos até hoje em Feira de Santana 4 mil ingressos já vendidos, entendeu? Então é um Fluminense muito forte. Domingo, se o time entrar em sintonia com a torcida, certamente Porto Seguro vai ter dificuldade para manter essa vantagem construída no primeiro duelo.
E o Fluminense de Feira aí tinha uma vantagem na primeira fase, né? Liderou, foi o primeiro, e de repente hoje só tem a vantagem aí do jogo de volta, de jogar em casa, em seus domínios, mas o Porto está com a vantagem do empate aí, né?
Isso, o campeonato, essa estrutura, esse regulamento desse campeonato baianinho, ele não assegura, ele é até muito injusto, né? Porque o Fluminense pavimentou durante o primeiro turno, foi a equipe de melhor qualidade técnica, foi a equipe, embora tenha perdido uma partida, perdeu uma, empatou uma outra em Ilhéus e venceu, foi a equipe que mais venceu na competição, venceu 6 jogos da primeira fase. Mas a vantagem seria apenas de jogar como mandante o segundo duelo da semifinal. Claro que o Fluminense colocou aí ontem uma carga de 5 mil ingressos populares. Esses ingressos já estavam esgotando na tarde de hoje. Certamente teremos um novo recorde de público domingo no estádio Joia da Princesa, que é um estádio muito grande, né, Marcos? É um estádio que a capacidade é 3 vezes maior do que a capacidade de Ilhéus. Lá em Feira de Santana são 13 mil torcedores no Joia da Princesa, com o estádio lotado. E domingo teremos, muito provavelmente, né, um público muito superior, o que vai durar muito tempo na história desse campeonato baianinho 2024.
Beleza, faltando 6 para as 6, Júlio César, traga as notícias aí do Colo-Colo, que se preparou para esse duelo contra o Grapiúna lá em Feira.
O time está treinando, né? Treinando forte. Técnico Paulo Salles, pelo que a gente acompanha do dia a dia do time e o desenho do time que ele coloca em campo, provavelmente vem com o mesmo time que enfrentou o Grapiúna no primeiro jogo. Né, por enquanto ele está treinando aí sem a presença do Dedeco, mas esse jogador pode ser relacionado para o jogo de volta. Ele saiu do jogo machucado, está fazendo tratamento intensivo com o pessoal da fisioterapia e pode ser uma realidade. O Marcelinho, que estava também no DM, já treinou, está de boa na lateral direita lá, né? E fora mesmo do jogo, só o Léo Campos, que fez uma cirurgia no pé, o lateral direito, que para esse jogo aí tá fora agora.
Então certamente ele deve colocar na lateral direita, se ele não...
Treinou hoje o Marcelinho.
O Marcelinho, né, vai estar à disposição, pode estar voltando, né, Júlio?
Pode estar voltando.
Sábado, porque eu não acredito que ele volte a improvisar. Se ele vai ter um lateral da posição, não se justifica estar improvisando um volante no lado direito.
O Juan, que jogou pela direita, já voltou à sua posição de origem, jogar pelo meio. Isso. Ao lado do Azevedo, ao lado ali do...
Juan e Azevedo são os dois volantes que mais se encaixaram, né, que mais protegeram.
O Cássio também.
O sistema defensivo,
né,
do Colo-Colo.
O Cássio e o Obina. Na lateral esquerda, o Léo Carvalho. E no ataque, ele repetiu hoje no treino o ataque que iniciou o jogo no último sábado com Lessa e Neto.
Fica fácil a gente já imaginar o Colo-Colo, a cara do Colo-Colo para o jogo de sábado aqui. Cássio e Obina fazendo funções de meias atacantes, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo do campo, e os dois atacantes, né? Neto e Lessa, que é o jogador mais centralizado. Esse Neto foi um jogador que cresceu muito, sobretudo nos últimos jogos. Ele deu é uma movimentação diferente e ao ataque do Colo-Colo.
É um dos artilheiros da competição, né, com 4 gols, o Neto.
Beleza, então vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quarta-feira, começando por você, Júlio César, o Imperador.
Rapaz, eu queria nas minhas considerações finais só que você rodasse um trechinho aí, não sei se dá tempo, do hino, amanhã ou outro dia a gente coloca inteiro, mas só um trechinho do hino do Jorge Amado, um novo clube de Ilhéus que por enquanto está no registro amador, mas que a pretensão do seu presidente é torná-lo um clube profissional. Vamos aí ouvir.
Vamos chamar aqui, né, pro meio para ver se a gente escuta o refrão, então.
Raça no gramado, muito prazer, o meu nome é Jorge Amado. Hoje tu faz brilhar essa cidade, tu és razão da minha sagacidade, tu és a minha vida e eu não paro de cantar. Jorge Amado, eu vim pra te apoiar, quando no campo pisa tua chuteira.
Amanhã a gente coloca na íntegra, né? Mas deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Neno Baiano, o homem aí da Ilhéus Night Drive, turismo noturno, viagens particulares. Meu amigo Neno quer fazer uma viagem, liga para ele aí, 999-748-671, e mandar um abraço para o massagista mais campeão do futebol da Bahia, meu amigo Sassá, massagista do Colo-Colo, que não perde um programa Gabriela Esportiva. A todos um abraço e até amanhã.
Um abraço, Júlio César. Até amanhã no nosso Esportiva. Fredão, Fred Menezes, suas considerações finais.
Vou mandar só um abraço hoje para Frei, meu chapista, chapista de automóvel, pintor, né, que assiste também a gente sempre aqui, todo dia. E mandar um abraço para os ouvintes do Gabriela Esportiva, essa turma toda aí, que fiquem ligados aí na Olimpíada. Um abraço para você, Marcão. Um abraço para Zé Maria, para Júlio César. Boa noite a todos e aí amanhã estaremos de volta.
É isso aí, às 5 da tarde, até lá, Fredão. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações finais. Estão ligando pro Zé Maria na hora que não deve, né, rapaz?
Pois é, rapaz, é brincadeira. Mas, Marcos, rapidamente, né, eu consegui localizar e descobrir aonde o Grapiona tá treinando. Tá num CT no município de Cachoeira, né?
Olha aí.
Não existe nada de...
Tá na tranquilidade.
Eco Resort Paraguaçu, entendeu? Lá em Santo Estevão, tá em Cachoeira, nesse CT, instalado nesse CT e treinando também no CT em Cachoeira. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, até lá então, Zé Maria. Até amanhã às 5 da tarde no nosso Esportiva. Você conferiu no oferecimento da InforLaser. Pois é, a InforLaser aí, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem a Jaque Mendes e o Hit Parade, viu?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.